Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia, muito bom dia. A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e aniversariante de hoje, Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Marcela Diniz, estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília, e comigo na apresentação, Gesiel Carvalho. Bom dia, Gesiel.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Gesiel.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Marcela, e bom dia, pessoal lá de Teresina. Parabéns, pessoal.
E eu vou perguntar para o Gesiel Carvalho, que é lá de Teresina. Qual o primeiro destaque do programa de hoje, Gesiel?
Olha, que destaque, Marcela. Pois é, eu como um bom piauiense, hoje estou muito feliz com o aniversário da cidade, da capital do Piauí. E o destaque do programa, um dos destaques, né, são os 160 anos de Teresina. Nós vamos relembrar fatos importantes da história da capital piauiense. O nosso guia nessa viagem é o professor Fonseca Neto, que é historiador da Universidade Federal do Piauí.
É uma cidade relativamente jovem, mas com os desafios do Brasil, que são muitos, dos mais de 5 séculos.
Olha, nosso dedo de prosa e o quadro musical Som Brasilis também são em homenagem ao aniversário de Teresina, viu?
É isso aí, Gesiel, nosso programa hoje especial para Teresina. Bom, e temos também no quadro Destaques do Senado, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, defende mudanças no Código Penal.
Aqui no Brasil, quem falsificar um batom pode pegar 15 anos de cadeia. Mas quem tirar a vida de alguém, se for a primeira vez, 6 anos. O Brasil é o país das penas mínimas.
Você confere ainda entrevista com Rosimério Oliveira, do Hemocentro de Natal, sobre o programa Doadores Especiais, que tem o objetivo de aumentar em 50% as doações voluntárias.
A gente quer realmente atingir, né, 50% pelo menos de doações espontâneas até o final do ano.
Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Para começar, nosso Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Olha, no Dedo de Prosa de hoje vamos falar sobre Teresina. Alô, Teresina, que está em festa. Há exatos 160 anos, a capital do Piauí era fundada, Marcela.
É isso mesmo, Gesiel. Olha, Teresina tem algumas peculiaridades. Ela foi a primeira capital de estado brasileiro a ser planejada. A ideia foi de um mestre de obras que imaginou a cidade no formato de um tabuleiro de xadrez.
E a capital planejada é a maior do Nordeste, com mais de 1.300 quilômetros quadrados. É também a única capital nordestina que não é banhada pelo mar, e sim por 2 rios, o Rio Poti e o Rio Parnaíba.
E a natureza, né, fantástica ali daquela região. A falta do mar, né, é compensada por essa beleza toda da vegetação. As ruas e avenidas de Teresina também são rodeadas por árvores, especialmente as mangueiras. Foi daí que surgiu o apelido Cidade Verde, dado pelo escritor Coelho Neto.
Olha, Parnaíba, que a Marcela conhece bem, né, Marcela?
Olha, é verdade. Parte da família tem suas origens lá, viu?
Lá no litoral piauiense.
E a outra parte no Maranhão, que está ali vizinho.
Pertinho, né? Cidades irmãs. A Cidade Verde hoje concentra mais de 800 mil habitantes, a maior parte residente em área urbana. De acordo com o Censo 2010, a população rural de Teresina é de 46 mil pessoas.
É, aí a capital piauiense é conurbada com Timon, município do Maranhão, ali vizinho, né? A única barreira natural que separa Teresina de Timon é o Rio Parnaíba. Juntos, os dois municípios contam com uma população de cerca de 970 mil habitantes.
E muita gente de Timon trabalha em Teresina,
é,
né? É só o Rio Parnaíba ali que faz a divisa, na cidade irmã. E além da festa dos 160 60 anos, Teresina está cheia de orgulho por conta das Olimpíadas de Londres. Isso porque a primeira medalha de ouro conquistada pelo Brasil nos Jogos Olímpicos foi de uma atleta da terra.
É verdade, Gesiel. Olha, foi um presente antecipado, né? Sara Menezes, primeira brasileira a ganhar o ouro no judô feminino em Olimpíadas, nasceu em Teresina e não precisou sair de lá para trilhar um caminho de sucesso no esporte. Esse é ou não é mais um motivo para comemorar?
Mas só é, viu? E nós também queremos participar dessa celebração do aniversário de Teresina. Desde o dia 27 de junho, a Rádio Senado está chegando à capital piauiense, graças a uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, que cedeu a torre de rádio e o espaço físico para abrigar os equipamentos, e a gente também faz parte dessa festa, que bom!
Com certeza, e nesta quinta-feira o Senado é Mais Brasil preparou uma programação especial para comemorar o aniversário da cidade.
Olha, daqui a pouco você confere uma entrevista com o professor Fonseca Neto, um especialista da Universidade Federal do Piauí. Ele vai nos contar um pouco da história da capital do estado.
É, hoje teremos também, né, falamos o Som Brasilis dedicado à música piauiense e, claro, notícias do estado. Então não perca, hein?
Olha, tá imperdível o programa de hoje. Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. E hoje falamos sobre o aniversário de 160 anos de Teresina, que acontece hoje, mandando aquele abração para você, ouvinte teresinense.
É isso aí. Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. Em Natal, 106,9 MHz e em Fortaleza você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
É, em Cuiabá a sintonia é 102,5 MHz e em Rio Branco, 100,9 MHz.
E atenção, ouvinte da capital acriana, agora um Minuto Cultural especial para você.
Minuto Cultural.
Rio Branco, em cartaz no próximo sábado e domingo, o espetáculo Quem é o Rei, do grupo do Palhaço Tenorino. O enredo de comédia conta a história de um rei que, após acordar de um sonho, tem a brilhante ideia de construir um monumento que o lembre. Com texto de Marília Bonfim e direção de Dinho Gonçalves. Sempre às 8 da noite, no Teatro de Arena do Sesc, Avenida Brasil 71. Ainda em Rio Branco, todas as sextas de agosto, o Casarão apresenta música, alegria e descontração ao som do grupo de choro Afuá. Participação de Everaldo no clarinete, Newton no violão sete cordas, Samuel no cavaquinho, Gledson no surdo e Marconi no pandeiro. A partir das 7 da noite, o Casarão fica na Avenida Brasil.
Você pode participar do nosso programa, você que está em Teresina hoje, né, mandando seu abraço para a cidade. É, temos os perfis da Rádio Senado na internet, né, nas mídias sociais, no Facebook e no Twitter, tá? No Twitter, @ Rádio Senado, forma mais simples que essa de participar da nossa programação.
Verdade.
Não tem, né?
Isso não tem, não. E você pode mandar o seu recadinho também, mandar o seu alô, dizer como é que está chegando a programação da Rádio Senado aí no seu estado. E você aí, piauiense, teresinense, aniversariando hoje juntamente com a cidade, a gente manda um abraço super especial. Marcelo, eu quero mandar um abraço especial para um ouvinte, a Janaína Daniel, ela é teresinense, um orgulho enorme da cidade, inclusive colocando nas redes sociais que o programa de hoje estaria fazendo uma homenagem especial à Teresina. Janaína, um grande abraço para você. Nosso amigo Ari também, que nos ajudou na produção,
de certa forma, né? Um grande abraço para Ari.
E a todos vocês aí de Teresina nesse aniversário maravilhoso. Parabéns.
É isso aí. Faça como a Janaína e mande seu recado também aqui para a gente nesse aniversário de 160 anos de Teresina. Agora, muito bem. Parabéns, né, Wellington? Salva de palmas.
Merece.
Agora, os destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A medida provisória do Código Florestal precisa ser votada até o início de outubro, quando o texto perde a validade. A matéria está sendo discutida por uma comissão mista, formada por 15 senadores e 15 deputados. Depois de aprovada por esses parlamentares, a medida provisória ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado. A falta de um acordo entre ambientalistas e ruralistas pode deixar o prazo apertado. A próxima reunião da comissão está marcada para o dia 28 de agosto, mas as negociações devem começar já na próxima semana. O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, faz parte da Frente Parlamentar da Agropecuária e acredita que o bom senso vai prevalecer. Para ele, a medida provisória não vai perder a validade.
Não vejo essa possibilidade. Eu acho que nesse caso aqui tem que haver, naturalmente, sair desse cabo de força que há e certamente nós aprovamos. Caso contrário, o próprio Congresso Nacional estará desmoralizado diante da opinião pública brasileira, porque esse Código Florestal já foi discutido exaustivamente com todos os segmentos da sociedade brasileira. Nós temos que ser inteligente, ser, sobretudo, sensato e buscar um ponto de equilíbrio que seja bom para ambas as partes. Essa é a minha opinião e eu acho que isso vai prevalecer.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, falou sobre a importância da reforma no Código Penal. Ele é vice-presidente da comissão especial que analisa o anteprojeto com mudanças à atual legislação. Jorge Viana elogiou a participação dos senadores na audiência pública realizada na última terça-feira com os juristas que elaboraram o anteprojeto. Segundo o senador acriano, o país precisa logo de uma nova legislação que ponha fim a distorções provocadas pelo sistema atual.
Aqui no Brasil, quem falsificar um batom, quem falsificar uma pomada de passar na pele, pode pegar 15 anos de cadeia. Mas quem tirar a vida de alguém, se for a primeira vez, 6 anos. O Brasil é o país das penas mínimas. Aí logo em seguida diz, bem, pegou 6 anos, mas basta cumprir 1/6 da pena. Passou para 1 ano. A pessoa fica ali recolhida, começa a trabalhar um pouquinho, 3, 4 meses está na rua de novo. Se isso não for a semente plantada, a semente ruim, para a gente colher 50 mil mortos assassinados por ano, eu não sei o que é mais.
E o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, destacou a existência de petróleo em águas profundas na região da Bacia Ceará. A descoberta foi anunciada pela Petrobras no início do mês. Inácio Arruda elogiou o trabalho da empresa, que tem pessoal qualificado para buscar o petróleo a 5.500 metros de profundidade.
As grandes companhias que perfuram pelo mundo afora realizam 4, 5, 6, 7, 8, 10 furos em uma região para localizar onde está o petróleo. E a Petrobras, apesar de perfurar pouco no Brasil, comparativamente com as outras grandes companhias mundo afora, tem tido um grau de acerto extraordinário. Eu tenho uma convicção de que nós vamos dar uma grande contribuição para o nosso Estado, mas, sobretudo, para o nosso país, que precisa dessa riqueza na nossa mão, sendo bem cuidada.
Destaques do Senado.
Você está ouvindo o programa O Senado é Mais Brasil, em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
E mando um abraço especial aqui para a Glória Vale, nosso ouvinte lá de Teresina, nesse aniversário. Parabéns para você também, viu, Glória? A Glória entrou em contato aqui com a Rádio Senado, é ouvinte da nossa programação e recebe o nosso abraço nesse dia.
Você me deixa prontos ossos, faz como louco de encantamento. Eu desarmo e penso no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina, seu olhar de quero.
E chegou a hora de viajar pela história de Teresina. Vamos saber mais sobre a sua história e também sobre... Vamos saber algumas curiosidades também, né? Sobre a capital do Piauí.
Vamos começar pelo nome? Uma homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. O historiador Fonseca Neto, da Universidade Federal do Piauí, explica que até hoje não se tem certeza se o nome foi formado pela combinação dos dois primeiros nomes da Imperatriz ou se é o diminutivo de Teresa.
Os historiadores especulam, nós especulamos, da palavra Teresa e da palavra Cristina se tirou uma partícula de uma, né? Teres, de Teresa, o ina, de Cristina, e se formaria a palavra Teresina. Mas há uma outra versão muito pertinente. A imperatriz era italiana, e ela era conhecida na intimidade, né, em família, na Itália, mesmo na corte, como Teresina. A palavra Teresina é o diminutivo em italiano, né, das Teresas. É como se chama as Teresas meninas, as Teresas adolescentes e tal, na Itália. Você sabe que a Itália não tem a palavra Teresinha. Não tem palavra de agarrar, né, no italiano, né? Então, é Teresina, né? Então, há essa dúvida se qual é o que estava na cabeça do homenageador. Mas não tem nenhuma dúvida que a homenagem é, é à Imperatriz Teresa Cristina. E tem um fato até curioso ligado a esse, sobre a homenagem, né? Que aqui próximo de Teresina, 800 quilômetros, tem uma cidade no Maranhão chamada Imperatriz. E é interessante que essa homenagem se deu no mesmo bojo, né? Imperatriz é um mês mais velha do que Teresina só. Também fez 160 anos agora, né? E é uma homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, né?
Além de Imperatriz no Maranhão, temos Teresópolis no Rio de Janeiro e Santo Amaro da Imperatriz em Santa Catarina, todas cidades batizadas em homenagem à mãe dos brasileiros, como também é conhecida a Imperatriz Teresa Cristina.
A formação piauiense, ela é muito caracteristicamente...
Bom, mesmo quem não mora em Teresina sabe, é a única capital do Nordeste que não fica no litoral. Mas o que, que isso significa em termos de desenvolvimento local e estadual?
Olha, Marcelo, o professor Fonseca Neto esclarece que a formação do Piauí tem mesmo forte influência da ação de bandeirantes, entradistas e sertanistas que promovem a ocupação de terras do interior, tanto que a primeira capital do estado, Oeiras, também era uma cidade encravada no centro das terras do Piauí.
A formação piauiense, ela é muito caracteristicamente sertã. Ela é um elemento dos sertões de dentro, como se costuma chamar na historiografia. É a formação a partir do apresamento de indígenas, por bandeirantes, por entradistas, os chamados sertanistas, né, que vieram de zonas como Pernambuco, da própria Bahia, do Maranhão litorâneo. Essas populações, esses, digamos assim, esses aventureiros, ocuparam esses sertões ainda há três séculos e meio. Então, a vida do Estado, ela, do ponto de vista do que se pode chamar de colonização, isto é, uma formação referida à implantação de um sistema produtivo, né, de exploração de sentido econômico, ela se dá neste sertão, a partir desse apresamento de indígenas para transformar em mão de obra no próprio litoral, né, e, junto disso, a ocupação da terra com a atividade do gado, né. Então, esse processo é diferenciado, né. Assim que esta sociedade chamada piauiense se forma e se consolida mais numa perspectiva interiorana, tanto que a própria primeira capital do Piauí foi colocada exatamente bem no centro deste sertão, a cidade velha de Oeiras, e já no século XIX, quando ocorre a vontade, o sentido de aproximar o Piauí do mundo, através do comércio, inclusive, é que se tem a ideia de colocar a sede do Piauí, da província, na margem do rio Parnaíba, que por sua vez é um grande rio que desemboca no Oceano Atlântico e daí, portanto, abrindo a província a esse conjunto de relações e fluxos com todo o Império do Brasil e com o próprio mundo. Tanto a velha capital quanto a nova têm essa centralidade de sertão e ambas se explicam por esse processo de formação do Piauí a partir do interior, né?
Assim como a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília provocou polêmica e protestos, a mudança da capital do Piauí de Oeiras para Teresina também não ocorreu de forma tranquila e consensual.
A velha capital, mais recôndita, né, já tinha cristalizado na sua dinâmica social, cultural, etc., né, a presença desse poder político lá no mais recôndito, né, o poder régio português. E já depois da independência, né, o próprio poder imperial ali instalado, né? Então, certamente que causou uma afetação muito, muito grande na população daquele lugar e dos seus arredores. Quer dizer, muitos fazendeiros, que eram os próprios políticos e tal, ficaram contrariados, né? Mas, lá no meados do século, se conseguiu formar uma certa maioria de gente mais ligada ao Partido Liberal e que conseguiu aprovar essa lei de mudança, né? Então, há um impacto, se comparar com o processo brasiliense, né, há sim um impacto, assim como o Rio de Janeiro, né, e o seu entorno foi quem mais reagiu em tudo isso, né, de algum modo, nas suas proporções de tempo e espaço, aqui também ocorreu isso.
O historiador Fonseca Neto lembra que na época em que ocorreu a mudança da capital para Teresina, a cidade ainda nem tinha muito cara de cidade mesmo.
O próprio governador da época, chamado José Antônio Saraiva, que era um baiano, um jovem de 27 anos, muito assim, impetuoso, se meteu nessa empreitada e mudou o governo para uma cidade em obras, né? Todos os prédios eram barracões, mas ele assim mesmo bancou a mudança, depois teve o apoio do imperador, do próprio império, e ele próprio se transformou num político de muita projeção, que ajuda a explicar que a nova cidade se consolidou, mas a resistência foi grande, né? Ele foi inclusive ameaçado de, o próprio presidente da província, foi ameaçado de morte, né? Para tirar o cofre da província, por exemplo, da velha capital e trazer para a nova, como uma operação de guerra, né? É aqui um símbolo muito grande, né? Do tesouro da província, cheio de cofres, baús de madeira e tal, para levar nos carretos. Foi, do ponto de vista simbólico, o que mais demonstrou a resistência dos velhos habitantes da velha Oeiras.
A nova capital, Teresina, com a proximidade do rio Parnaíba, firmou-se como cidade importante não só para o Piauí, mas também para toda a região em volta. A chegada da navegação a vapor foi fator primordial para essa consolidação.
Então, Teresina não é somente a capital do Piauí, ela é a capital formal do Piauí. Mas você está enxergando, você apenas atravessa uma ponte, né, duas pontes ou três, você está no Maranhão. Então, Teresina está de frente para 70, 80 municípios maranhenses. A chegada da navegação a vapor, inclusive, produziu um frenesi de mudanças de sedes de município que eram interioranos, descendo para a beira do rio. É o exemplo do município de São Gonçalo do Amarante, do lado do Piauí, do município de Matões, do lado do Maranhão, que gerou uma cidade da Flor de Teresina, da cidade de Passagem Franca do Maranhão, que desceu para a beira do rio, da cidade de Jerumenha, que desceu para Manga durante algum tempo, lá no alto do Parnaíba. Quer dizer, tudo isso provocado pela mudança da capital e, mais do que isso, pela chegada da navegação a vapor induzido pela nova capital. Então é um fato de um impacto muito grande, que esse impacto ele duraria por uns 80 anos seguintes, entrando o século XX adentro, quando digamos assim, o transporte rodoviário passou a sobrepujar.
Bom, desenhada geometricamente, planejada com ruas largas para sua época, Teresina cresceu e desenvolveu sua história particular ao longo desses 160 anos. Uma capital jovem, claro, se comparada a outras como São Luís, prestes a completar 400 anos, ou Salvador, que tem o quê? 463 anos. O historiador Fonseca Neto agora vai falar como piauiense, morador de Teresina, sobre o que espera para o futuro da capital.
Ah, que Teresina continue conseguindo inventar a sua vida social, né? Construir e elaborar a sua história, tendo a sabedoria de escutar as ruas, de escutar as contradições, o melhor fazer de sua gente. Uma cidade de mais de 800 mil habitantes, só na sede. Tem uma zona rural interessante que ao redor da cidade, uma cidade ainda muito verde, né? Mas uma cidade que tem problemas como todas as cidades do Brasil, e aqui de algum modo, né, uma cidade agravada que depende muito das estruturas de prestação de serviço, porque é uma cidade de baixo índice, de agregação de valor na produção social do seu povo, né, a partir, por exemplo, de indústria. É uma cidade que tem uma expressão vantajosa e que já se distingue, desde o começo, se distingue muito mais como uma cidade prestadora de serviço para si, para o Piauí, para o próprio Maranhão, parte do Ceará. Então, é que ela se afirme, ela continue definindo, calibrando o seu processo, a sua experiência de vida coletiva, auscultando a inteligência do povo.
Tá aí, nos juntamos ao professor Fonseca Neto e parabenizamos todos os moradores de Teresina por esse dia e desejamos um futuro próspero para a capital do Piauí.
Mas quanta informação legal, viu?
Muito legal.
Marcela, tinha
muita
coisa aí que nem
bacana.
Eu como teresinense conhecia, né? Parabéns ao professor Fonseca Neto por essas informações aí para todos nós. E como não poderia deixar de ser, o próximo Minuto Cultural vai para os aniversariantes.
Minuto Cultural.
Em Teresina, dando continuidade ao repertório da organização Ponto de Equilíbrio, a programação do mês de agosto conta com o espetáculo Ela. A peça conta a trajetória da mulher desde o surgimento das moléculas, passando pelo berço da civilização, Mãe África, Revolução Industrial, até a queima dos sutiãs. Sessões todos os sábados do mês de agosto, às 19h, na sala de espetáculo Ponto de Equilíbrio, na rua José dos Santos e Silva, 1085. E acontece até o dia 19 de agosto a terceira edição do Festival de Flores de Olambra, na Praça Dom Pedro II, em Teresina. O evento está aberto diariamente, das 9 da manhã às 9 da noite, com exposição de mais de 100 espécies de flores, plantas ornamentais e mudas. Além disso, haverá também a comercialização de produtos alusivos ao evento e adubos orgânicos.
Tá aí, Minuto Cultural para a capital Teresina, aniversariante do dia. E o nosso alô aqui para o João Luiz Silva Ferreira.
Radialista tá... também, viu?
Lá de Teresina,
lá
né?
Lá de Teresina, um abraço pro João Luiz.
Pra Tenise Queiroz, que é do Piauí, mas tá lá em Fortaleza, nos escutando também, né? Pra Uda Souza Carvalho, pra Camila Acioli, pra todos que se manifestaram aí no Facebook, no Twitter, sobre o aniversário e que estão na escuta aí da Rádio Senado. Nosso Som Brasília de hoje também é em homenagem ao ouvinte do Piauí.
Som Brasília. A música da nossa terra.
Som Brasilis, uma homenagem à cidade de Teresina, que completa hoje 160 anos de existência.
Mandei fazer esse buquê pra ela, rosa amarela.
Fundada em 16 de agosto de 1852, Teresina foi a primeira capital planejada do Brasil, idealizada para tornar-se capital do estado do Piauí. Planejada pelo conselheiro José Antônio Saraiva, Teresina ganhou esse nome em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina Maria de Bourbon, que intermediou a ideia de mudança da capital junto ao marido, o Imperador Dom Pedro II. E falando em homenagem, para celebrar o aniversário da capital do Piauí, também conhecida como Capital do Sol e da Luz, e que é a mais nova cidade a retransmitir a Rádio Senado, vamos ouvir Teresina. Composta pelo maestro Aurélio Melo e Zé Rodrigues, a canção se tornou uma espécie de hino informal e popular da cidade. Vamos ouvir a gravação feita pelo antigo e extinto grupo teresinense Candeia.
Você me deixa pronto, zonzo, faz como louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina. Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar. E quando é noite a lua linda, Teresina, que desatina até o sol raiar. Você me deixa pronto, zonzo, faz como louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde. Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar. E quando é noite a lua linda, Teresina, que desatina até o sol raiar. De manhã eu olho pra Timor e sinto um gosto bom de Parnaíba, de Itaguá. Então eu choro transportantemente e alegre enchente no meu coração. São dois beijos com mais águas claras desse Parnaíba que não volta mais. Apenas olho minha Teresina. Quem delira na beira do cais, apenas olha minha Teresina. Como quem delira na beira do cais. Ai, troca, quem troca, destroca. Minha Teresina não procura mais. Ai, troca, quem troca, destroca. Minha Teresina não procura mais. Você me deixa tonto, zonzo, faz como louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina. Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar. E quando é noite a lua linda, Teresina, que desatina até o sol raiar. Você me deixa tonto, zonzo, faz como louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina. Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar. E quando é noite a lua é linda, Teresina, que desatina até o sol raiar. De manhã eu olho pra Timor e sinto um gosto bom de Parnaíba, de Itaguá. Então eu choro transbordantemente de alegre enchente no meu coração. São dois beijos com mais águas claras desse Parnaíba que não voltam mais. Apenas olham minha Teresina com quem delira na beira do cais. Apenas olham minha Teresina com quem delira na beira do cais.
Ai, troca, quem troca, destroca. Minha Teresina, não troca mais. Ai, troca, quem troca, destroca. Minha Teresina, não troca mais. Ai, troca, quem troca, destroca. Minha Teresina, não troca mais.
Troca, troca.
Ai, troca, quem troca, destroca. Minha Teresina, não troca mais.
Troca, troca.
Ai, troca, quem troca, destroca. Minha Teresina, não troca mais.
Troca, troca.
Ouvimos Teresina com o grupo Candeia. No Som Brasilis, uma homenagem à cidade de Teresina, que completa hoje 160 anos de fundação.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Tá aí, o Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.